בעזרת השם דף נון תתת בשביל שבת תורה פסועה בנבין זה נובדיו שלום עליכם סמוס דף מם תת עמוד בית נעקין תניה ג'בשו נוסדו ספונצ'יוס בגזי צמר ואין מטלטלים תבין ג'ביו ורזוויז כל הסולי דעת מנה הפסועה אין שזו שבת פוג'ין ברוליה פנר הדלי פזה את מנה נו מטריאל כפרזרבו קלור דקומידה mas não no material que aumenta o calor da comida. A gente viu várias vezes esse conceito. E um dos exemplos que a Mishnah dá é que a pessoa pode embrulhar a panela dele na sexta-feira, na lã, porque a lã só preserva o calor da comida, não vai aumentar o calor, então tudo bem. No Shabbat a pessoa não pode embrulhar a panela em nada. O ponto aqui é outro. A Mishnah fala, a lã é muktze. A função principal da lã é o preparo da roupa, é um trabalho proibido no Shabbat, então é muktze, não desloque a lã. A questão é sobre qual lã a Mishnah se trata. Então Amarava falarava, Lo shanuela shirotamanbae. Avaltamanbae metalterinotan. Falarava, quando a lã é muktze? É uma lã normal. Uma lã que não foi usada como embrulho da panela. Mas uma lã que foi usada como embrulho da panela, não é muktze. É um embrulho de panela, já não é mais uma lã para tecido. E tive pergunta contra isso. Almeraban Bariom Melerava. Tinha um sábio que no primeiro dia que ele entrou no Shivá de Irava, ele perguntou essa pergunta. Tomnim Begizet Semer. Vem meter o trinotan. A Mishnah fala: você pode embrulhar a panela na lã e a lã é muktze. Quem está com você? Então pergunta a Mishnah: como é que a pessoa vai tirar essa panela? Se ele não pode mexer a lã, no orteiro de que sui, vê, no flot, falou a Mishnah, tira a tampa da panela, isso vai deslocar a lã que está em volta da panela, a lã vai cair e você pega a panela. Se vê claramente daqui, que mesmo se ele usou a lã como embrulho, a lã é muktze. Esse é todo ponto dessa parte da Mishnah, como é que ele vai tirar a panela sem deslocar a lã, porque a lã é muktze. Então o que disse Rava? Elaït Marahilva, tem duas explicações do que Rava quis dizer. Amarava, lo shanu ela shelo ichdan leatmana, aval ichdan leatmana metaltirinotan. Uma resposta é, se a pessoa tem uma lã comum e ele usou como embrulho, acidentalmente, temporariamente, essa lã continua sendo muktze. Esse é o caso da Mishnah. A lã é muktze porque não recebeu uma nova função principal de embrulho de panela. Não é essa a designação. Ele simplesmente usou acidentalmente a lã como embrulho, a lã continua sendo muktze. Se a pessoa designa essa lã como embrulho de panela, aí a lã deixa de ser muktze, é isso que disse Rava. Itmarname, como foi ensinado, que ataravin, amare beakov, amare beasi ben shaul, amare rebi, falam sábios em nome de rebi, lo shanu ela shlo ichdale atmaná, aval ichdale atmaná, metal tilinotan, exatamente esse ponto, que se a pessoa designa a lã para ter essa função principal de embrulho de panela, a lã não é muktze. Se a pessoa acidentalmente usou a lã como embrulho de panela, a função principal ainda é para preparar roupa, a lã é muktze. Ravina Omer, Ravina tem uma outra explicação do que disse Rava. Bechelev Tekshan. Fala Ravina o seguinte, a pessoa tem uma lã normal, a função principal da lã é para preparar roupa. Então é um motivo para dizer que é muktze. Se agora ele usa a lã como embrulho de panela, mesmo que ele não designou agora isso de forma permanente, é embrulho de panela. Ele agora pegou essa lã como embrulho de panela, não é muktze. Então o que disse a Mishnah que é muktze? Mesmo que ele usou como embrulho, falou a Mishnah é muktze. É no outro caso mais grave, fala Ravina. É uma lã que a pessoa designou para heftek, ou seja, designou para venda, para o comércio. Não só que a função principal dessa lã é para roupa, também é para a pessoa vender essa lã para outros fazerem roupa. Então, se ele usou agora essa lã como embrulho, a lã é muktze. A gente entende que agora temporariamente está usando essa lã como embrulho, mas logo ele vai pegar essa lã depois do Shabbat e vai colocar junto com a mercadoria dele. Então, nesse caso, a lã é muktze. No caso de uma lã normal, que é da pessoa, pode ser que ele vai fazer isso com uma roupa, o que é provável até, mas pode ser que ele vai usar essa lã de forma permanente como um embrulho de panela. Então, o fato de ele estar usando agora a lã como embrulho já deixa de ser muktze. Mas no caso da lã de comércio, A gente entende que ele está usando essa lã agora só temporariamente como embrulho e logo depois vai colocar junto com o resto da mercadoria. É dele, então essa lã é muktzah. São poucas as chances que ele vai depois designar essa lã permanente como embrulho para ele, uma vez que ele já colocou com o resto da mercadoria, então é muktzah. Tananá, como fala a Braita, no caso da lã, que a pessoa designou como mercadoria de venda, é muktze, mesmo que ele usou como embrulho. Mas se a pessoa pegou essa lã da mercadoria e designou de forma permanente, vai ser embrulho de panela dele, aí deixou de ser muktze. Então esse é o ponto. Se é uma lã normal dele, não de venda, ele embrulhou agora, agora não é muktze. Mas no caso de uma lã de comércio, que está usando de forma temporária só como embrulho, a gente sabe disso, e depois ele vai devolver com a mercadoria, então continua sendo muktze, mas se ele designa de forma permanente essa lã de mercadoria para ser dele agora, como embrulho, aí deixa de ser muktze. Tana, Rabba Barbarhana Kamederav. Fala Rabba Barbarhana, uma braita na frente de Rav. Hariot Cherdeker, Shegdaran Leitzim. A pessoa colheu galhos, cortou galhos para lenha, então o que torna isso muktze. Mas antes do Shabbat ele mudou de ideia, falou: não vou usar esses galhos como lenha, eu vou usar os galhos como cadeira, fazer um assento. Será que deixa de ser muktze? Tzarich lekasher, fala na cama, isso é muktze. Mesmo que ele pensou que vai usar isso como cadeira, ainda é muktze. A não ser que ele amarre os galhos como cadeira, aí deixa de ser muktze. Só que conforme está na cama, tem que fazer um ato que declara que isso agora é algo não muktze, antes do Shabbat, aí ele pode deslocar. Mas só pensar, conforme está na cama, não é suficiente. Rabban Shimon ben Gamliel, fala Rabban Shimon ben Gamliel, entra de Rekasher, fala Rabban Shimon ben Gamliel, o pensamento, essa designação na cabeça, já é suficiente para não ser muktze. Utanela, Vuamala, Lahakira Bashamon Gamlen, Rabba Barbarhana, ele transmitiu essa braita e falou que a lei é como Rabba Shimon Gamlen, que o pensamento é suficiente. Itmar foi ensinado sobre isso, Rav Amar Kosher, Rav disse que tem que amarrar os galhos, Shmuel Amar Koshev, Shmuel diz que o pensamento é suficiente, como está na câmera Bashamon Gamlen, que a gente acabou de ver. Veravasi Amar, Abasi é uma terceira opinião, Yoshev Afapishu Kishir, Afapishu Lohishev. Fala, mas tem uma outra solução. Não tem que designar no pensamento, não tem que amarrar os galhos. Se ele se senta antes do Shabbat nesses galhos, já não é muktzeh, ele pode se sentar e deslocar no Shabbat. Analisa aqui. Mishlama Rav, o Demar que está na cama. Rav vai como está na cama, que tem que fazer o ato de amarrar. Shmuel Nami, o Demar que está na cama. Shmuel fala que o pensamento é suficiente, é como o Rabat Shimon ben Gamliel. Então, Ravassi de Amar Keman, a pergunta é como qual opinião vai Ravassi. Então, o de Amar que é Itana. Ravassi vai como essa braita, detalha. Yotzim bepikurin, o betzipa, bezman shetzvan, o krachan bemeshicha. Essa braita se trata da proibição de carregar no Shabbat. E a pessoa tem um machucado. Ele quer colocar um curativo e sair na rua com esse curativo. Então, se isso é um curativo, então ele pode sair na rua, porque é como se fosse uma roupa dele. Se uma roupa serve ele, o curativo também serve ele, então ele pode sair na rua, não está carregando esse curativo. Mas fala, Braita, se a pessoa pegou o curativo, esse pano, digamos, e colocou o óleo, o creme, e amarrou com o fio para poder prender no machucado, isso é um curativo, ele pode sair com isso no Shabbat. Se a pessoa não preparou o curativo diante do Shabbat, ele não pode preparar o curativo no Shabbat, está fazendo algo novo no Shabbat, é marmelachá de algo novo do curativo. Ele não pode simplesmente pegar o pano e colocar no ferimento e sair na rua, porque isso não é considerado um curativo, não foi preparado como um curativo. Então, se a pessoa tem um ferimento, antes do Shabbat ele tem que pegar o pano, colocar o creme e colocar o fio para poder prender no Shabbat. Isso é um curativo, ele pode colocar isso no ferimento no Shabbat e sair na rua. É como uma roupa. Mas ele não pode simplesmente pegar um pano no Shabbat e colocar no ferimento e sair na rua. Isso não é um curativo. É algo que ele está carregando. Não como se fosse uma roupa. Vem a tzaba em shachan, meu Deus, a falar que o cheiro tzaba velo kerachan, meu shichan, mutar a tzed bem. Aí fala a preta como Ravassi. Mas, se na sexta-feira, ele saiu na rua com o pano na ferida, sem colocar creme, sem amarrar, então ele fez um ato de uso como curativo antes do Shabbat, não é muktzeh. No Shabbat ele pode sair com isso. Você vê como Ravassi, como no caso dos galhos. Falou Ravassi, a pessoa pegou os galhos e se sentou antes do Shabbat, mesmo que ele não amarrou, ou designou na cabeça, ele só se sentou, já é suficiente para dizer que isso é um assento. Como o caso do curativo exatamente, então Ravassi vai com essa opinião. Amar Ravashi, fala Ravashi, a falana mitaninha tem uma breta assim. Hakash shagabe amita, loira neu beyado. A pessoa tem capim na cama dele. Ele quer deslocar o capim. Fala Braita, o capim é muktze. O capim é como uma pedra, como moedas. Não tem utensílio nem comida, é muktze. Avamina neu begufo. Ele não pode deslocar o capim de forma direta com a mão, ele pode deslocar de forma indireta, por exemplo, através de um outro objeto. Mas se esse capim já foi designado para ser comida de animal antes do Shabbat, não é muktze, é comida de animal. Ou se antes do Shabbat a pessoa deitou no lençol em cima do capim com o seu travesseiro, então outra pessoa deitou, não é muktze, porque foi feito um ato de uso do capim como cama antes do Shabbat. Mas que não designou o capim como cama, como colchão, mas se foi usado como colchão antes do Shabbat, não é muktze. Isso é exatamente como disse Ravassi. O mantana de pali galei de Rabban Shimon ben Gamliel. No caso dos galhos, a pessoa ele tem galhos antes do Shabbat. Falou na cama, para você poder deslocar esses galhos, os galhos eram designados para ser lenha. Lenha é muktze. Como é que ele vai poder deslocar os galhos? Faça na cama, amarre os galhos antes do Shabbat como cadeira. Fala baixo mão gamlê, é suficiente designar no pensamento que isso vai ser uma cadeira. Quem é que discute com a baixo mão gamlê? Está na cama, vai com uma opinião de quem? Então, Rabbi Chanina ben Akiva é como Rabbi Chanina ben Akiva. O que significa isso? De riata ravdim, amar zeir, amar Rabbi Chanina. Fala o sábio. Pamachat, alach Rabbi Chanina ben Akiva, lema komechat. Uma certa ocasião, Rabbi Chanina ben Akiva foi com os seus alunos num certo local. O Matzah Chariot Sheldeker Shegdarum Leshumetzim, antes do Shabbat, ele encontrou lá galhos que foram cortados para lenha. Vamar lenha Tamidav, Tseu Vecheshvu, Kedeshenesheva Lehem Lemachar. Falou Rabbi Chanina ben Akiva para os seus alunos antes do Shabbat, pensem agora que amanhã no Shabbat a gente vai usar esses galhos como assentos, como cadeiras. Então, o que completa aqui? Veloyadana, Ibetamishteava, Ibetavelava. E falou o sábio que transmitiu essa história, Ravdimi, ele não sabe se a situação lá dos alunos com Rabbi Chanina ben Akiva era um banquete, eles iam celebrar algo no Shabbat e estavam preparando a refeição. Ou era, pelo contrário, era uma refeição de um enlutado e eles estavam ocupados preparando essa refeição. Então, o que se vê daqui? Me de que amar e betamishteava e betavelava davka betamishte de tride. O que dizia o sábio? Era uma de duas situações. Ou era uma comemoração, que tinham vários convidados, eles estavam ocupados. Ou eles estavam ocupados porque era uma refeição de um enlutado que também iam ter vários convidados. O ponto é, falou o sábio, eles estavam ocupados, eles não tinham como amarrar os galhos para preparar como assento para o Shabbat. Aí falou Rabbi Chanina ben Akiva, pensem na designação mental que isso vai ser um assento. Porque eles não tinham como amarrar. Avalacha, kasharin lo kasharlo. Então o que se vê? Numa situação que a pessoa não tem como amarrar os galhos, aí é suficiente pensar, conforme Rabbi Chanina ben Akiva designa no pensamento, que isso vai ser como uma cadeira, para não ser muktze. Mas numa situação comum, tem que fazer o ato de amarrar. Isso é Tanakama que discute com Rabbi Shimon ben Gamliel. Tanakama vai como Rabbi Hanina ben Akiva ou era Rabbi Hanina ben Akiva. Continua. Amar a viúda disse a viúda. Machnis Adam lo culpato afar, você bakol tzorko. A pessoa pode pegar antes do Shabbat uma caixa com terra, trazer a terra para dentro da casa dele, para usar a terra no Shabbat. Eles usavam a terra para cobrir sujeiras no chão. Darash Mazutra, Mishmede Mazutra Rabba, falou o sábio, veio um sheihed do Kerenzavi. Falou o sábio, para essa terra não ser mukze, normalmente a terra é mukze, é como pedras, é como moedas, não são nem utensílios, nem comida. Para essa terra não ser mukze, ele tem que colocar essa terra num canto da casa dele. Aí é uma terra especial, uma terra diferente do resto da terra do chão. Mas se ele espalhou a terra no chão da casa dele, é como qualquer outra terra. É como a terra que está embaixo, que é mukze. Então, continua. Amru Rabbanan kameter Rav Papa. Falaram os alunos para Rav Papa. Keman, que Rabban Shimon ben Gamliel, deve ser que isso vai como Rabban Shimon ben Gamliel. Por quê? De que Rabbanan amri bayan manse. Hamim, Talekama, que a gente acabou de ver antes de Rabban ben Akiva, Hamim falaram, para você poder usar os galhos como assento no Shabbat, tem que amarrar, tem que fazer um ato que demonstra que isso não é mukze, diante do Shabbat. Aqui ele não fez nenhum ato na terra, pegou a terra e colocou num canto na casa dele, falou o sábio que não é mukze. Então, ou seja, que a declaração, no pensamento, a designação, já é suficiente, isso vai como Rabban Shimon ben Gamliel. Se fosse como Rahamim, teria que fazer algum ato na terra. Amado, fora fala para os alunos que não. Mas ela fala para o filho tem uma banana, isso pode, como o Rahamim também. Atka no quebre da banana de Bahia Namassé, ela mide de bar a vida bem massé. Agora, mide de lo bar a vida bem massé, lo. Fora fala que não. E essa lei da terra também vai como o Rahamim. O que Rahamim falaram? Se você tem galhos e você tem como fazer um ato que fica visível que isso é um assento, faça o ato. Não tem nenhum ato para fazer na terra que demonstra que essa terra é terra para cobrir sujeira. Não tem nenhum ato desse tipo. Então mesmo Rahamim vão falar, pense na cabeça uma designação que essa terra vai ser terra para cobrir sujeira, para não ser mukze. É a próxima melhor opção depois do ato. Nem aqui Tanai, deve ser que tem uma discussão dos Tanaim sobre o que a gente acabou de falar. Bekon Rafin et Akirim. Kesef, kon. Fala, Braita, no Shabbat você pode polir utensílios com qualquer material, mas tem uma exceção. Você não pode polir prata com gratkon. Gratkon são pedaços de um barril antigo que tinha vinho. Porque esse gratkon não só que vai polir a prata, também vai alisar a prata. Alisar um metal, qualquer material, é proibido no Shabbat, é mesmo a reca. E o que se vê? A neter vechol mutar. Se vê dessa braita, eu posso polir prata com outro material, neter vechol, qualquer outro material. Neter é um tipo de terra, rol é areia. Betânia pergunta de uma outra braita, neter vechol assur. Outra braita fala, você não pode polir prata com neter vechol. Tem uma discussão das braitas. Mas lá, Beca me fica, deve ser que esse é o debate sobre o que a gente falou antes. De Marçaval Baina Masse, Marçaval ou Baina Masse, deve ser que a discussão é sobre Mukze. Uma breta fala, você pode pegar Neter e Hol, essa terra ou areia, e polir prata no Shabbat. Outra breta fala que é Mukze. Qual que é a discussão? É o que a gente acabou de falar. Não tem nenhum ato que eu posso fazer na terra que declara de forma, como o caso da cadeira de antes, que fica visível, essa terra é para polir prata. Não tem nenhum ato desses. Não é como amarrar os galhos como cadeira. Uma breda fala, você não fez o ato, é mukze. Outra breda fala, você não tem como fazer o ato, não tem que fazer ato. Uma designação mental já é suficiente. Então, esse conceito de rafapa antes depende aparentemente dessas duas bredas, de uma discussão. Lo não tem prova. De kula maloba e namase. Podemos explicar diferente a machloket. Pode ser que as duas bretas concordam com a Rafapa. Não tem que fazer um ato no neteri hol. Não é esse o motivo da breta. Não é por causa de mukze. ולא קשה, הרב יהודה דאמר דבר שמתכוון אסור, הרבי שמעון דאמר דבר שמתכוון מותר. פעמרה, eu posso explicar a מחלוקת da seguinte forma. É a mesma מחלוקת רבי יהודה רבי שמעון sobre דבר שאין מתכוון. É o seguinte, a gente já viu isso bastante, mas vamos revisar. Rabbi Shimon diz, eu tenho um ato que tem uma consequência que pode acontecer, que é uma consequência proibida. Mas pode ser que essa consequência não vai acontecer. A minha intenção é de fazer esse ato para a consequência permitida acontecer. Rabbi Shimon pode fazer esse ato. Mesmo que pode ser que vai ter uma consequência proibida, nem é certeza, e nem a minha intenção, Rabbi Shimon pode fazer esse ato. Rabbi Yehuda fala que é proibido. Pode ser que vai acontecer uma consequência proibida? Não faça esse ato. A Gemara explica o caso de Neter e Rol sobre isso. Uma breta fala como Rabbi Shimon. Essa terra ou essa areia pode chegar a alisar a prata. Mas não é certeza. Essa também não é a minha intenção. Eu quero polir. Fala Rabbi Shimon, pode? Pode polir com a Neter e Rol no Shabbat. Isso é uma breta. Outra breta vai como Rabbi Yehuda. Pode ser que vai alisar a prata, pode ser que vai ser mesmo a reca. Então não faça esse ato. Fala, essa resposta não funciona. Bem, mas o quinto aliás deixar aqui Rabbi Shimon. Como é que você pode falar que a breta que permite vai como Rabbi Shimon? Por que não? Em Maseifa, avaloi achuv baem searon. Na sequência daquela breta fala, você não pode pegar neter e hol para limpar a cabeça. Eles lavavam a cabeça com esse... Esse era o shampoo da época, esses materiais. Então fala, Braita, pode ser que você vai arrancar cabelo com néter e rola se você vai lavar a cabeça? Então é proibido. Isso não é como Rabbi Shimon. Vem Rabbi Shimon mexer a cachare. Rabbi Shimon permitiria, detenar como fala Mishnah. Nazir, viramos a página. Chofef umefasfes. O Nazir, além disso que ele não pode beber vinho e não pode se impurificar em presença do falecido, não pode cortar cabelo. Fala Mishnah, o Nazir pode lavar o cabelo com néter e rola, essa terra e essa areia. Pode também pentear o cabelo com as mãos, mas não pode pentear o cabelo com um pente. Então o que significa? Essa Mishnah vai ser como Rabbi Shimon, certeza. Rabbi Shimon fala, não é certeza que você vai arrancar cabelo lavando o cabelo com néter e rola. Não é certeza que você vai arrancar o cabelo penteando o cabelo com as mãos. Então pode fazer isso. Se acontecesse a consequência proibida de arrancar cabelo, não era certeza e não era minha intenção. Fala, Bishimon, pode. Já pentear com o pente é proibido, porque com certeza vai arrancar cabelo. E o Nazir não pode arrancar cabelo ou cortar cabelo. O que você vê daqui? Isso vai certeza como era Bishimon. Então a Breta de Andes não pode comer Rabbi Shimon. A Breta de Andes fala, não lave o cabelo no Shabbat com Neter e Chol. Conforme Rabbi Shimon é permitido, porque é da Vash Shemit Kaven. Não tive intenção de arrancar cabelo. E lá, Rabbi Yehuda, então tem que ser que as duas Bretas de Andes vão comer Rabbi Yehuda, que foram da Vash Shemit Kaven Asura, é proibido algo não intencional também. Betreta na Eliba de Rabbi Yehuda. Então qualquer machloket lá, se eu posso polir a prata com Neter e Chol ou não no Shabbat, é uma discussão sobre a opinião de Rabiuda. Haitana Aliba de Rabiuda Savar Gari. Haitana Aliba de Rabiuda Savar Logari. É o seguinte, uma breta fala, você pode polir a prata com essa terra especial, essa areia especial, porque não suspeitamos que você vai alisar a prata. Pode ser que vai alisar a prata, mas não suspeitamos. É algo raro demais, não suspeitamos, então pode. Essa possibilidade que vai alisar a prata vai ser mesmo a rec, não é levada em conta. Outra breta fala que é levada em conta. Então não faça isso. Então essa é a discussão. Se Rabbi Yehuda suspeita que ele vai alisar a prata ou não, polindo a prata com néter de rola. Essa terra é essa areia, Angela. Então pergunta, em Maseif, olha só a sequência. Da breita, a valpanave da veregla mutar. A pessoa pode lavar o rosto com néter e rol, o rosto, as mãos ou os pés. Eu pergunto, a pessoa também tem cabelos no rosto, ele pode chegar a arrancar um fio. Por que a breta permite? Então, e baitem abekatan, vei baitem abeixá, vei baitem abeçariz. Então, responde que se trata ou de uma criança que não tem barba, ou mulher, ou um homem adulto que não tem barba, um sariz, que não nasce para ele barba. Amar é ajudar a fazer ajudar. A vá levantar, chare. A pessoa pode lavar o rosto com pó de tijolo. Amar é você cuspa de yasmin, chare. Fale você, ele pode lavar o rosto com gergelim amassado depois que tiraram o óleo. Diferentes tipos de sabão que eles usavam na época. Amarava, farava, você pode lavar o rosto, mesmo que a pessoa tenha barba, pode lavar o rosto com pó de pimenta. Porque não é certeza que vai arrancar barba. Ou não suspeitamos que ele vai arrancar barba. Amara Sheshet Birda Shari. Fala que você pode lavar o rosto com birda no Shabbat. Mas birda, o que é isso? Amara Yosef Tilta Ahala, Vetilta Asa, Vetilta Sigle. Fala Yosef, é uma mistura de especiarias. Um terço Ahal, um terço Adassim e um terço, aparentemente, são trevos. Amara Lechemia Bar Yosef, fala Lechemia Bar Yosef, Kolencha Delei Karuba Ahala Shapirdam. Falou a Michael Bar Yosef, contanto que não tenha a maioria dessa especiaria chamada Ahal, então pode lavar o rosto com isso. Se tem minoria Ahal, não suspeitamos que vai arrancar a barba, então pode lavar no Shabbat o rosto com isso. Bom, me lembra, perguntaram para a Sheshet. Mal liftsoa azeitim be Shabbat. Será que a pessoa pode amassar azeitonas no Shabbat? Amassando as azeitonas, ficam menos amargas. Será que pode fazer isso no Shabbat? Perguntaram para o Rav Sheshet. Amar eu vi bechor me itiro. Foi o Rav Sheshet quem permitiu durante a semana fazer isso. O Rav Sheshet quis dizer que amassando as azeitonas, as pessoas vão ficar com nojo de comer, vão desperdiçar depois. Kassavar me shumef sedo halim. Então lembra a pliga de Shmuel. Talvez o Rav Sheshet discute com Shmuel. Por quê? Damar Shmuel falou Shmuel. Ou se Adam Kotzor Kobepat. Falou Shmuel, a pessoa pode pegar um pão e fazer qualquer uso que ele quiser. Ele quer usar um pão como suporte para alguma coisa? Pode. Assim por diante. Então, a gente aparentemente proibiria. Pode ser que as pessoas vão ficar com nojo de comer o pão, como no caso das azeitonas. Não fala que não. Amri pat lo meisa anemis. A gente concorda com o Shmuel. No caso de um pão, é algo seco. Mesmo que a pessoa usa para algum uso da casa dele, por exemplo, pessoas vão comer esse pão depois, não ficam com nojo de comer um pão que foi usado para outro uso. Já azeitonas, algo molhado, você vai amassar, pode ser que as pessoas não vão acabar não comendo as azeitonas por causa do nojo. Aí fala a Rav Sheshet que é proibido. Por desperdício e também por bizu el halim, que é um desprezo à comida. A membro mais outra verava shavuyatve. Os três sábios estavam sentados. Aitu le kamayu birda. Trouxeram para eles no Shabbat birda, aquela mistura de antes, para eles lavarem o rosto. A mesma viravashi macho, a mesma viravashi lavaram o rosto, mas outra não macho, a mais outra não. Amrulei losavar amar, leadam Rav Sheshet, birda shari. Perguntaram para a mais outra, você discute com Rav Sheshet? Rav Sheshet falou, você pode lavar o rosto com essa mistura. No Shabbat, não suspeitamos que vai arrancar a barba. Amar era Mordechai bar menedema. Falou Rav Mordechai, não tem nada a ver com isso. Mas Utra não se refere ao que disse Rav Sheshet. Defiro Bechon Amelo. Los Firale. Mesmo durante a semana, Mas Utra não lavava o rosto com essa mistura. Por quê? Savala Keitana de Tanya. Savala Keitana de Tanya. Megarela Dam Gildetsoa. Megildema Kasha Psoro. Fala essa braita, a pessoa pode se limpar, tem uma sujeira no corpo, tem uma casquinha de ferida, pode arrancar, porque isso incomoda ele, bicho tsaro, e bicho ele apota sur, mas fala essa braita, ele não pode se embelezar, porque isso é um costume de mulheres, se ele quer arrancar a casquinha, ou tirar uma, ou qualquer outra coisa que tenha no corpo dele para se embelezar, fala essa braita que é proibido, proibido se vestir como uma mulher, ou ter baixo que é vestido de chá, não pode se embelezar, se enfeitar como uma mulher também. Então, mas outra ia com essa opinião. Veino keman savrua. Os outros sábios sim lavaram o rosto. Por que eles fizeram isso? Que detalhe. Então, isso sendo como essa braita. Rochenit dam panave da veraglav becholion, bishul kono. Fala essa braita. O mesmo homem pode se lavar, pode se embelezar. Em um Hashem. Ele não está se embelezando como uma mulher, está se embelezando em honra ao Criador. Mishum Sheneimar, Kol Pa'al Hashem Lemaneu, porque o pasuk fala tudo que Hashem criou pode ser usado ao serviço de Hashem. Também é beleza. Continua. Rabezá Berazaria Omer, Kupá Matal Tzedá, Venotel Shemaito. Voltando à nossa Mishnah, no caso da Atmaná. A pessoa, na véspera do Shabbat, pegou uma panela, embrulhou com lã e colocou numa caixa. A gente já falou antes, o caso da Mishnah é que a lã é mukze, vimos no começo do juro, porque é mukze, ou porque é uma mercadoria de venda, ou porque não foi designado para ser um embrulho. O ponto é, essa lã embrulhando na panela é mukze, no caso. Como é que vai tirar a panela? Para pensar em Brasília, incline a caixa e tire a panela. Se você inclinar a caixa, a lã que está embaixo não vai cair para nenhum lugar. A lã que está em cima vai para o lado. E ele vai tirar a panela com cuidado e a lã vai ficar onde está. Porque se ele tiver com a caixa deitada e vai tirar a panela simplesmente, para pensar em Brasília, suspeitamos que a lã vai cair no fundo da caixa. Depois ele vai querer devolver a panela na caixa, vai deslocar o mukze, possivelmente, então. Fala, Bezerra, Bezerra, incline a caixa e tire a panela. Fala, Rami, não tem que inclinar a caixa, é só tirar a panela. Vamos ver qual que é a machloca. Amara biaba, amara biheba, barashi, amara. Fala um sábio de nome geral. Hakol modim, shimil de kakela guma, shasur lakzir. Fala um sábio, todos concordam que se a lã envolvendo a panela caiu no fundo da caixa, é proibido devolver a panela porque ele vai estar deslocando o mukze. Pergunta da nossa Mishnah. Então, Rahamim Omrim, Notelo Makzir. Rahamim fala na nossa Mishnah, pega a panela e tira e devolva. Pergunta aí, Hidame, qual é o caso? Sobre o que se trata? Idenolit Alkela Guma, Shabri Kamrila Banan. Se a lã não caiu no fundo da caixa, qualquer machloket, qualquer discussão, Rahamim tem razão, devolva a panela, qual o problema? Ele lá, a Falpish, Alkela Guma. Então tem que ser que a lã caiu no fundo da caixa, Rahamim pode devolver. Diz que, então aí vem a machloca, daí vem a discussão. O problema é que o sábio tinha dito antes que se a lã cai no fundo da caixa, todos concordam que não pode devolver a panela, e parece na Mishnah que Rahamim falou que sim. Malô, não é essa a explicação. Leolam de Lonit Galgela. A Mishnah não se trata que a lã caiu no fundo da caixa. Verra bechosheshim kamifli. Matzavar hosheshim. Explica o seguinte. A pergunta da Mishnah é, como é que ele vai tirar a panela? Fala para essa brasileira, suspeitamos que se ele tirar a panela de forma normal, vai cair lá no fundo da caixa e depois ele vai querer devolver e vai deslocar o mukze. Não faça isso. Fala para Rahamim, tire a panela com cuidado e não suspeitamos que a lã vai cair no fundo da caixa. Então a pergunta é se a gente suspeita ou não. Essa é a discussão. Mas se a lã caiu no fundo da caixa, não pode devolver a panela na caixa, vai estar deslocando o mukze. Amara vuna, haisli custa datza, shalva veda datza, sharia. Veilava-se. Fala vuna sobre um outro conceito. Naquela época, as pessoas importantes tinham vasos com especiarias, eles tiravam a especiaria da terra, cheiravam e depois devolviam. Será que pode fazer isso no Shabbat? Faravuna, se essa especiaria foi enfincada na terra, tirada uma vez e devolvida uma vez, pelo menos, pode fazer a mesma coisa no Shabbat. O buraco da terra já foi feito, ele vai estar pegando a especiaria e devolvendo sem deslocar a terra nova, pode. Mas se não, se é pela primeira vez que está tirando ou colocando a especiaria, é proibido no Shabbat, está deslocando a terra que é mukze. Amai Shmuel, falou Shmuel. Aí Sakina de Ben Urvi, Datsa Shalva Vedar, Datsa Shari, Veilava Sir. Outro caso parecido. Na época, eles guardavam as facas, às vezes, num muro. Então, eles tinham uma faca no campo para fazer algum trabalho. Eles não deixavam a faca em qualquer lugar. Eles enfincavam entre os tijolos de um muro. Então, fala o sábio aqui, se a faca foi enfincada e tirada uma vez e depois devolvida nesse muro, pode fazer a mesma coisa no chão, pode tirar e devolver. Porque o buraco já foi feito, não está deslocando novo material. Se não foi feito isso ainda, aí é proibido ou enfincar a faca pela primeira vez, ou tirar a faca pela primeira vez. vai estar deslocando o Moksha. Mas outra vez tem Maravashi Amar, begurdita de carne chavirdame, a pessoa pode enfincar a faca entre bambus, não tem nenhum problema. Amar leira Mordechai lerava. Falou Amar Mordechai lerava. Metiv Rav Katina tiufta. Rav Katina perguntou contra o que a gente acabou de falar. Atomen lefet vetsunonot, tachat agefen. Naquela época não tinha geladeira. Eles tinham rabanetes, eles queriam que os rabanetes não secassem. Eles enterravam os rabanetes na terra do vinhedo. Então fala aqui a Breita. A pessoa antes do Shabat enterrou os rabanetes na terra do vinhedo. E maia miktsat alav megulim, eno choshesh lo mishum kilayim, velo mishum shvit, velo mishum maaser, venitalim b'Shabat. Então, a pessoa enterrou os rabanetes no chão do vinhedo, na terra. Será que é considerado que ele replantou ou não? Fala Breita, se ele deixou as folhas dos rabanetes fora da terra, isso não é visto como replantado. Não está plantado, está colhido e enterrado. Qual que é a diferença? São várias diferenças. A pessoa não pode plantar no vinhedo outra espécie. Ele não plantou. Não plantou o rabanete. Se é o sétimo ano, o Shvit, que não pode plantar, ele não plantou também. E não tem problema de dízimo. Ou seja, se o rabanete cresceu um pouco mais na terra, não tem que separar o dízimo desse extra, porque não estava plantado. Venitalim b'Shabat, e a pessoa pode tirar o rabanete da terra no Shabat. Isso não é como foi dito antes. Como foi dito antes, só pode tirar o rabanete se, antes do Shabat, foi colocado lá, tirado uma vez e depois enterrado outra vez. E a Breta não fala assim. A Breta fala, você pode tirar o rabanete da terra, tiufta, então o que foi dito antes foi rejeitado. A explicação dessa Braita, conforme essa explicação da Gemara aqui, é que tiltrum yatzat, a pessoa vai estar deslocando a terra de forma indireta, não é só deslocando a terra com a mão, e só tirando o rabanete, indiretamente deslocando a terra, essa Braita fala que é permitido. Isso foi o que a Gemara falamos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos usar uma nova Mishnah, mais sobre Atmaná no Shabbat, com muito mais ou menos. E terminar o capítulo da Embezada Chão. Até mais, Baruch Adonai, Olam, Amém, Amém.